Vamos falar aí sobre os animais de estimação que deixaram de ser vistos como mera propriedade e passaram a ser considerados membros legítimos dos lares brasileiros, a chamada família multiespécie. E nós queremos saber o que acontece quando o casal decide se separar, pois foi sancionada a Lei Federal 15.392/2026, que estabelece critérios para custódia compartilhada e divisão das despesas dos pets em caso de divórcio ou dissolução de união estável. Para isso, nós estamos recebendo a Ana Caroline Pinto Biglia, conselheira da subseção Vacaria da OAB, e também a Cristine de Vargas Lemos Jacuniac, que é secretária-geral adjunta da subseção. Bem-vinda, Ana. Bom dia.
Obrigado. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Cristine, também seja bem-vinda conosco.
Bom dia, Leonardo. Obrigada.
Muito bem. Então, vamos começar falando aí sobre um histórico, né? Como é que foi até chegarmos aqui? Porque todo mundo teve o seu animal de estimação desde sempre. Mas antes não se sabia com quem ficava. Não tinha, não existia uma determinação legal, jurídica. Como é que se abordava esses conflitos antes de nós chegarmos à lei?
Então, bom dia, né, a todos os ouvintes. Fazendo um breve histórico até aqui sobre esse tema, então, de guarda, ou como a lei trouxe a definição de custódia de animais de estimação, em caso de dissolução de casamento ou união estável, antes de ser sancionada e publicada essa lei, 15.392, quando tínhamos casos assim em nossos escritórios, na prática, nos baseávamos unicamente, então, na doutrina, que já fazia um avanço, né, de estudo sobre esse tema, e em entendimentos jurisprudenciais, ou seja, nas decisões dos tribunais de justiça, que nos davam um norte para fundamentar e subsidiar esses pedidos. Mas nem sempre essas decisões, elas eram uníssonas, pacíficas, né? Não havia um entendimento pacificado sobre esse tema. Foi então quando veio essa lei, que era uma necessária lei, 15.392, que foi publicada então em abril desse ano, que é uma lei bem curtinha, conta com apenas 8 artigos, mas que veio para dirimir muitos conflitos e nos trazer uma segurança jurídica sobre esse tema.
O principal motivo seria essa questão da segurança jurídica mesmo?
Com certeza, é um dos principais motivos. E também, acompanhando, né, esse mundo moderno em que vivemos, o direito e as leis têm que acompanhar esse avanço da sociedade. E a realidade de grande parte das famílias brasileiras hoje é ter um animal de estimação, que não trata-se apenas de um animal, e sim um membro da família, né? São os nossos... Eles fazem parte da família, esses animaizinhos. Então, essa lei, ela era necessária ante o aumento de conflitos, quando havia separação, havia uma insegurança quanto à guarda desses bichinhos, com quem ficaria, né? Então, sendo necessários esses critérios legais para solucionar essas disputas e reconhecer a importância do bem-estar dos animais de estimação.
Até porque hoje a nossa família tornou-se uma família multiespécie, né?
Exato.
Não são apenas os seres humanos que fazem parte.
Exato.
E tem aumentado cada vez mais isso, né?
Muito, muito. As famílias têm optado muitas vezes por ser ali somente o casal e um bichinho de estimação. E não só nesse caso, uma pessoa idosa, né? Vai ter ali na sua companhia um pet, uma criança. Então, são muitos casos que a gente vê que o bichinho hoje, ele faz parte realmente, ele é membro da família.
Claro que, à primeira vista, o que vem à nossa mente são cães e gatos. Mas não é bem por aí, né? Tem todos os outros. Porque, como nós falamos aqui fora do ar, nada impede de eu ter uma ovelha de estimação, uma vaca e tal.
Exatamente.
E todos eles entram
Exatamente.
Na divisão, né?
É, eu e a doutora Ana estávamos conversando antes, aqui, principalmente na nossa região, né? Muitas pessoas têm sítios, fazendas, pode ser que seja um cavalo, né? Pode ser que tenha um bichinho, um pássaro. Então, qualquer espécie de animal que a pessoa entenda que é de estimação, vai entrar aqui nessa lei.
E aí a propriedade comum e a custódia compartilhada dos pets, é isso?
Isso, é. Via de regra, o que acontece? A primeira coisa, quando houverem conflitos, né, de separação, casamento ou dissolução de união estável, a primeira coisa a se pensar é que as partes vão ter que tentar chegar num acordo. Então, elas conseguindo aí haver um consenso entre essas partes, chegando num acordo, é isso que vai prevalecer. Então, elas definindo se vai ficar com os dois ou só com um dos tutores, é isso que vai prevalecer. Não havendo consenso quanto a essa custódia, então, quanto à moradia, despesas e tudo mais, o juiz vai determinar o compartilhamento dessa custódia e as despesas desse animal de estimação vão ser divididas de forma equilibrada.
É, e voltando ainda que a gente falou cães e gatos, né? Para o gato é uma dificuldade ele sair do ambiente onde ele está, né? Então essa questão da guarda compartilhada tem que ser muito bem pensada, né?
Exatamente. E aí que vão entrar os critérios legais, né, que o juiz vai analisar, uma vez que não haja o consenso, e tudo isso vai ser sopesado com toda certeza, a espécie, o local de moradia até então, qual vai ser o melhor ambiente para esse animal, pensando sempre no melhor interesse desse bichinho.
Nós estamos falando aqui, por exemplo, um casal tem um animal, separou-se, né? Mas nós estamos pensando que o animal já podia existir antes do casamento. Como é que fica essa situação?
Em relação aos animais que vieram antes, entende-se que vai ser aplicado também a regra aqui do bem-estar, né? Porque não é só dividir despesas, não é só pagamento de contas, não é só a questão documental, mas sim em relação ao bem-estar do animal e o vínculo afetivo também, né? Porque às vezes um companheiro trouxe o bichinho, mas durante a relação ali veio com esse sentimento, enfim, teve o apego, a outra parte também está disposta a ficar com o animal, a cuidar o bem-estar, né? Então é aplicado especificamente ao bem-estar ali. Não é só a questão anterior aos efeitos ou documento, né?
Agora, para o juiz decidir aí, se formos até o fim, né, na instância e irmos para a justiça, tem vários fatores que ele vai ter que considerar para escolher ou para determinar a divisão, como é que funciona.
Exatamente. A gente sempre preza por um acordo, né? Porque o animal, ele não tem o direito de escolha, comparando
Depende,
ao
né?
outro. Exato. Mas, quando não tiver o acordo, o juiz, então, vai analisar qual é a solução melhor que vai atender o bem-estar. Para avaliar essa solução de bem-estar, são diversos fatores. Entre eles, quem cuidava do pet, quem levava no veterinário, quem arcava com as despesas de alimentação, tratamentos, né, quando necessário. Além disso, ele vai avaliar também a questão de disponibilidade de tempo, porque as condições do ambiente que o animal vai viver, isso influencia muito, né, no bem-estar dele. E além do vínculo afetivo, a exemplo aqui do gatinho que a gente falou. Então, ele tem essa dificuldade em troca de ambiente, é um animal com personalidade mais restritiva, né? Em outras palavras, o juiz procura identificar, então, quem reúne as melhores condições para garantir a qualidade de vida do animal. Ou seja, a decisão não é baseada apenas em questão documental, né, ou quem tem os registros ali, mas principalmente quem consegue oferecer os melhores cuidados a fim de preservar a qualidade de vida do animal.
É, nós falamos ainda na questão do gato, né? Por exemplo, se ele analisar dessa forma, que é um animal complicado de você trocar o ambiente e tal, aí pode existir a questão do regime de visitas. Então, somente um fica com a guarda, digamos assim, e o outro poderá visitá-lo.
Exatamente. Pode existir as visitas desde que a convivência, né, seja possível entre os tutores, porque não esteja um clima que dificulte.
É outro problema.
Exato. Mas isso é muito parecido com o calendário da convivência. Vai ser estabelecido dias, finais de semana, feriados, períodos, né? Que fiquem, então, de bem para todos, tanto para o animal quanto para os tutores.
E se divide também a questão das despesas. Aí,
exatamente. Né? As despesas, essas que a gente chama de ordinárias, que são aquelas de alimentação, banho, higiene e cuidados rotineiros, ficam a cargo do tutor que está com o pet naquele período. Porque a lei não nos traz essa possibilidade de pensão, né?
Exatamente,
é bem específico em relação às leis ordinárias, às despesas ordinárias, desculpe. E aí também tem as outras despesas, né, doutora?
Isso, daí quando a gente fala, então, em gastos extraordinários, que aí envolveria medicamentos, plano veterinário, cirurgias, internações, tratamentos, vacinas, realmente que são gastos extras, né? Esses, então, quando existe a guarda, enfim, a custódia compartilhada, eles serão divididos igualmente entre os tutores.
Bom, a gente percebeu que esta lei surgiu para evitar os conflitos, né? Mas na opinião de vocês, ela pode acabar gerando mais conflito na hora de decidir quem que vai ficar, e daqui a pouco eu não estou concordando com o que o juiz decidiu, e aí?
É, na verdade, a gente, quando tem um litígio, a gente nunca consegue agradar 100% ambas as partes, né? Por isso que a gente prioriza o acordo. Então, a primeira coisa é sempre o acordo. Isso vai de encontro a outros processos que a gente tem, né, de diversas áreas. A gente tem que buscar conversar com as partes, explicar os riscos, porque geralmente a decisão ou vai agradar mais uma parte, né, e vai deixar a outra mais insatisfeita. Então, primeira coisa a se pensar é o acordo. Então, tem que colocar na balança todas essas situações, né? Que o juiz, quando ele decidir, vai decidir com base no convencimento dele. E as partes, podendo decidir, é elas que vão gerar, então, essa decisão e esses efeitos futuros, né? E pensando sempre no bem-estar desse animalzinho.
É, e no caso de isso não acontecer da forma que se foi determinado, né? Um deles pode perder a questão da guarda.
Exatamente.
Em vez de compartilhada, fica para um apenas.
E o ideal seria que no início, né, desde que se o animal veio durante ali a constância do casamento ou da união, o ideal seria que as partes já conversem sobre isso, se possível, formalizem, já deixem estabelecido, né, alguma coisa no sentido de evitar problema futuro, porque o animal não pode ser tratado como uma questão patrimonial na hora da separação. Ele tem essa ideia de que a lei trouxe justamente porque entra nessa briga, mas não é isso, né?
Exatamente.
O ideal seria que seja formalizado isso por escrito já, para evitar, uma situação preventiva.
É, nós estamos falando aqui em caso de perder a guarda compartilhada somente em caso de falta de pagamento ou de compra de comida, ração e tal, mas também tem a questão da violência, né?
Sim, isso aí é bem importante a gente salientar, porque o que acontece? Uma vez que os tutores tenham essa custódia e existindo, então, algum risco para o animal, seja ali comprovado que um dos tutores praticou maus tratos com algum animal de estimação ou com esse animal específico, automaticamente ele vai perder a guarda em favor, a custódia, né? Em favor da outra parte, essa custódia vai ser definida ou então revertida unilateralmente à vítima. E aqui, além dos maus tratos, então entra essa questão que tu mencionou de violência familiar ou doméstica. Então, se algum tutor tiver praticado alguma violência nesse sentido, ele também perde a custódia. E outros casos de perda da custódia que podem acontecer é quando esse caso vai para uma decisão do juízo e ali vão ser definidos diversos critérios e obrigações para essas partes, né? Se uma delas descumpre essa decisão de forma reiterada, ela pode perder a custódia desse bichinho, então fica só para outra parte. E, por fim, um último caso que a gente tem, que daí não seria uma perda, mas sim uma desistência, que pode haver a renúncia. Se um dos tutores não quiser ficar com esse bichinho, ele pode renunciar a esse direito e, nesse caso, ele perde, então, a posse, a propriedade do animal e também sem direito a nenhuma indenização.
Tem que ser feito formalizadamente, né?
Tudo formalizado e documentado para não haver problema futuro.
Exato. É, porque, na verdade, a lei veio para regular e, como a gente falou aqui, evitar os conflitos, mas eles sempre vão existir, né?
Exato. Por isso que é importante documentar, né?
Decisão consciente.
É, assim como é importante conversar antes de adotar,
exato,
né? Também tem que se precaver aí para outras coisas que podem acontecer. Como é que foi aí nesses meses, né? Nós estamos aqui desde o mês de abril com a lei em vigor. A partir daí, aumentaram a procura por conta desse assunto? Vocês já tiveram situações, né, antes da lei?
Sim, nós já tínhamos no escritório, tanto eu como a doutora Ana, situações dessas situações, né, em caso de divórcio, dissolução de união estável, que partiam, então, para um litígio. Então, a gente fundamentava justamente conforme eu te falei, né, com base nos entendimentos jurisprudenciais. Como essa lei ela é nova, né, ela é de abril, eu acredito que as pessoas ainda não têm assim um amplo conhecimento dela. Por isso da importância de a gente disseminar essas informações. Mas agora, processos em andamento ou novos, a gente com certeza vai pedir aplicação dessa lei e acredito eu que vai facilitar muito, né, até para um juízo decidir.
Bom, como nós falamos aqui, a primeira coisa que a gente pensa são cães e gatos, mas existem laços afetivos com outros animais, né? As pessoas têm, como nós falamos aqui, outros animais de estimação. Claro que o porte é maior, mas o pessoal que mora no sítio tem uma tranquilidade maior para criar esses animais. Então, não só cães e gatos, né? O pessoal todos. Que está nos ouvindo, que entenda que são todos os animais, né?
Uma vez que as partes considerem que aquele animalzinho é de estimação, é isso que importa.
Não importa o porte, né?
Exatamente, é. Para nós encaminharmos aqui o nosso encerramento, nós falamos aqui em adoção consciente, né? E não só adoção, mas durante esse período. Claro que ninguém pensa em iniciar nenhum relacionamento pensando que ele acabará. Mas que conselho, que orientação vocês deixam aí para quem esteja enfrentando hoje um processo de separação e que queira proteger aí o bem-estar do seu animal?
Que faça consideração em relação à manutenção desse animal. Principalmente sobre dispor o tempo, que isso é bem importante. Não adianta você querer ele para você agora e daqui a pouco morar num apartamento que você trabalha 8 horas por dia, não leva ele pegar um ar, né? Ou então é um sítio, não tem condições de ir lá fazer a manutenção. É importante que avalie, o meu conselho é que avalie essas condições de manutenção do animal. Você pode ter recurso financeiro para arcar, isso é importante, é claro, muito importante, é uma responsabilidade, mas em relação ao bem-estar do animal, o casal deve avaliar isso. Que tem que prezar pela qualidade, né, de vida do bicho, porque assim, tu pega ele, seja o que for, coloca aí no mínimo 10 anos, né? Se não acontecer nada, coloca no mínimo 10 anos de compromisso aí. Então, que pense sobre a manutenção do bem-estar mesmo, no dia a dia. O quanto você está disposto a manter a qualidade de vida dele, né? Independente de não ter mais o companheiro, enfim, para te ajudar ali no dia a dia, mas que você sozinho, então, pense bem nesse sentido.
Perfeito. Muito bem, quero agradecer, então, a presença de vocês. Obrigado pelos esclarecimentos. Acho que é um assunto que está apenas entrando no debate, né? Porque a lei é tão recente e certamente agora os nossos animais que já têm muita proteção terão mais ainda, e isso que é o mais importante, né? Que o nosso direito aí evolua conforme evoluem as relações das pessoas e também dos animais.
Com certeza.
Obrigado, Ana, pela presença.
Eu que agradeço.
Obrigado, Cristine, também.
Eu que agradeço, e só para finalizar, fechando um ponto aqui, né? Que acredito que essa lei veio justamente para reconhecer que esses animais não são objetos, né? São companheiros, amigos, integrantes das nossas famílias e seres que merecem ser respeitados. Então, essa lei busca proteger quem não tem voz para escolher, que é o bichinho de estimação. Então, agradeço a oportunidade, sempre um prazer estar aqui.
Obrigado pela presença de vocês, então. Falamos hoje da Lei 15.392, que fala sobre a custódia compartilhada dos animais de estimação em caso de separação ou dissolução de união estável.